Agradeço, Vossa Excelência, senhor presidente. Primeiro, saudar o doutor Luiz Cláudio, novo depoente, e dizer que quando nós pedimos a inversão da ordem de testemunhas, é porque acreditava que o testemunho de Vossa Excelência, na sequência do testemunho do doutor Beluso e na sequência do testemunho do doutor Geraldo Prado, viria exatamente mostrar uma sequência importante. Doutor Beluso falou da situação da responsabilidade fiscal em 2015, deixando claro que o governo, ao ver dele, foi além do que devia na preocupação com a responsabilidade. Dr. Geraldo Prado fez uma análise jurídica da tipicidade da Lei 1079, que disciplina os processos de impeachment, demonstrando as características da conduta e da situação dolosa. Vossa vem aqui agora como alguém que participou na origem, na ponta da elaboração dos decretos. E exatamente é aí que a coisa se fecha. Eu não tenho a menor dúvida que, em relação à questão dos decretos, há uma divergência jurídica, uma disputa jurídica sobre se a meta é orçamentária, a tese defendida pelo Tribunal de Contas, pelo doutor Júlio Marcelo e pelo relatório do senador Anastasia. E a outra, que foi praticada há muitos anos, que efetivamente vinha sendo realizada desde a origem da Lei de Responsabilidade Fiscal, desde o ano 2000, e que foi seguida fielmente pela presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, há uma discussão jurídica. Uns acham que uns têm razão, outros acham que outros têm razão. A grande verdade é que, para efeito criminal, quando há dúvida jurídica, prevalece a questão do indúbio pro réu, o que me parece claríssimo. Mesmo para quem defenda a tese oposta, é difícil sustentar a culpabilidade neste caso por força do indúbio pro réu, que nesta etapa do processo se aplica de forma plena e inconteste. Mas, mesmo que nós não tivéssemos o indúbio pro réu e a divergência jurídica, eu quero me ater à questão do dolo, e aí que vou às perguntas que faço a Vossa Excelência. Embora a instrução processual já esteja sacramentada, mas eu quero apenas confirmar alguns aspectos, até porque alguns senadores disseram que não viam aqui a defesa da senhora Presidente Rousseff, e vamos então agora coroar todo esse aspecto, esse ciclo de indagações, demonstrando que a presença de Vossa Senhoria se prende exatamente à demonstração da inexistência delituosa imputada à senhora Presidente da República. A primeira pergunta que faço à Vossa Senhoria é especificamente em relação aos três decretos que são objeto da denúncia. Vossa Senhoria sabe se o Ministério da Educação recebeu alguma ordem, algum comando para que desse início ao processamento desses três decretos, ou foi uma iniciativa do próprio Ministério, ou seja, uma ação esponte própria do Ministério? Segunda pergunta. Sabe, Vossa Senhoria, se houve alguma anomalia, alguma atipicidade na tramitação desses decretos, ou seguiu-se a parametrização que existe há muitos anos? Houve alguma anomalia, alguma diferença, ou se fez o que sempre se fez na tramitação desses decretos? Terceira pergunta. A tese jurídica controversa defendida pela acusação diz de que, nesse caso, seria necessário o encaminhamento de um projeto de lei. Nós sabemos que um dos princípios implícitos na Constituição Federal de 1988 é o princípio da razoabilidade. Portanto, as interpretações jurídicas devem ser feitas de forma razoável. A pergunta que lhe faço é: vamos imaginar que seria necessário encaminhar um projeto de lei de acordo com a tese definida pela acusação. Isso traria problemas na gestão? Nós teríamos uma situação de dificuldade de gestão. Que dificuldades traria para o Ministério da Educação a aplicação desta regra? Porque aí o princípio da razoabilidade tem que ser cotejado com o princípio da eficiência, consagrado expressamente no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Então, eu lhe pergunto, se a tese do projeto de lei para casos em que a meta não está sendo alcançada, e considerando que um orçamento já entra praticamente em descompasso com a meta por força de créditos anteriores que não são computados no orçamento. Se praticamente todos esses decretos tivessem sido propostos por projeto de lei, que consequências administrativas haveria do ponto de vista da razoável gestão da administração e do ponto de vista da eficiência? Outra pergunta que faço à Vossa Senhoria diz respeito aos cortes do Ministério da Educação. Porque muito se fala que em 2015 se fez uma gastança, se fez um desequilíbrio. O doutor Beluso aqui veio e falou que foi o contrário. Como foi a gestão
do ponto de vista de cortes no ano de 2015? Os senhores foram atingidos brutalmente ou foi uma ordem de gastança generalizada, uma ordem de gastança inclusive gerada efetivamente por esses decretos? São essas perguntas que lhe faço apenas para demonstrar todos os aspectos da denúncia, tirando a controvérsia jurídica. Eu quero saber aspectos atinentes ao dolo, que foram bem expostos pelo professor Geraldo Prado, indispensáveis para a configuração. Quero saber relativamente às consequências de gestão, porque isso atinge o bem jurídico que poderia ter sido lesado pela conduta da senhora presidente da República. E quero saber relativamente aos cortes, né, se efetivamente em 2015, ao contrário do que diz o doutor Beluso, houve uma verdadeira gastança no Ministério da Educação e em outras unidades administrativas que, porventura, Vossa Excelência tenha conhecimento. São as perguntas de momento que lhe faço.
Depoente com a palavra.
Muito obrigado, doutor José Eduardo Cardoso. Bom, Ministério da Educação, como é que são os decretos do Ministério da Educação? Eles nascem, viu, doutor José Eduardo Cardoso, nas próprias universidades. Não tem comando nem do ministro, nem do secretário, nem do secretário de área. As universidades que fazem o levantamento do superávit, superávit na realidade é feito pela SOF, do excesso de arrecadação, elas fazem o pleito. Então isso vem de lá, não há comando de ninguém, não há nenhuma ordem superior, sequer do ministro, do secretário, de alguém. As universidades fazem isso, a CAPES, o INEP, eles fazem o pleito, isso é analisado tecnicamente, sequer passam de novo por qualquer comando ministerial e muito menos por qualquer outra pessoa externa. A análise é feita tecnicamente, verifica-se se realmente, no caso de excesso de arrecadação, se aquilo de fato se configura, técnico, a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, da mesma forma o superávit, como eu disse, é pela SOF, e a partir daí os decretos são elaborados. Aí o secretário da área simplesmente participa encaminhando, solicitando que aquilo seja feito. Não há nenhum comando. Esses de 2015 seguiram o mesmo que é feito todos os anos. Mesma coisa. Todos os anos se faz isso, né? Com as universidades, institutos, órgãos. Isso é feito normalmente. Então, não houve nada de atípico, nem nenhum comando externo, como não poderia haver. Puramente técnico. Projeto de lei é um caminho que poderia ser usado já desde antes. O problema do projeto de lei para a gestão é o tempo. Nós sabemos que quando se lança um projeto de lei, evidentemente pelos afazeres da casa, isso pode levar muito tempo. Então, a gestão fica altamente comprometida. Se nós tivermos que fazer um projeto de lei, por exemplo, para o Enem que vai ser aplicado agora, que você precisa de aumentar aquela gestão orçamentária, evidentemente você vai ter um problema seríssimo pelo tempo. E um dos instrumentos que nós precisamos ter, evidentemente, é transparência e agilidade. O decreto permite isso. Transparência porque é uma gestão puramente orçamentária. Ele permite a verificação de orçamento. E ele tem uma agilidade que permite ao gestor, naquele momento, como nós falamos aí, a construção qualitativa do orçamento, ela começa em março, qualitativa, as ações e os programas. Ele vai ser executado no ano seguinte, não é? E já quantitativa em julho, agosto. Então, essa agilidade é de fundamental importância. Um projeto de lei, falando com o gestor do Ministério da Educação, ele traria graves consequências, evidentemente, pelo tempo, porque aí você passa a não ter nenhum controle, não é, sobre aquilo. Nós tivemos, doutor José Eduardo Cardoso, eu não me recordo nos últimos anos, aí eu falo como reitor, que fui de 2008 a 2011, depois já na Secretaria de Educação Superior, no INEP, na Secretaria Executiva, foi o maior corte que eu conheço no Ministério. E eu confesso que, como gestor da educação, eu lutei muito para que fosse menor. Claro, debatíamos internamente, discutíamos, porque, como gestor, você tem duas preocupações, evidentemente, você ter o recurso e aplicá-lo bem. A gente procurando fazer os dois. Mas o corte, como eu disse, foi superior a 10 bilhões. Um corte que fez com que nós sacrificássemos, né, programas, nós tivéssemos que fazer, fizéssemos um profundo diálogo com os reitores, as universidades, os institutos, internamente com CAPES, com INEP, com os nossos outros órgãos, porque foi um corte acentuado. Então, nós tivemos um corte. Eu não, confesso que não tenho os números de decretos de contingenciamento anteriores, mas só o primeiro decreto, que foi em maio, de contingenciamento, foi 9 bilhões. Eu me recordo, na época que nós recebemos aquilo, eu fiquei pensando como é que nós vamos fazer com os nossos custeios, com investimentos. Então, foi um ano que nós tivemos um contingenciamento o mais forte da história, pelo menos que eu me recordo.
Doutor José Eduardo.
O testemunho de vossa senhoria é muito importante, embora eu pessoalmente tenha convivido, eu era ministro da Justiça na época, e eu me lembro que todas as áreas gritavam com o corte que foi feito, e por isso me choca muito quando se fala que houve uma gastância em 2015. Eu fico chocado, porque havia um corte brutal. Eu me recordo, inclusive, que eu pessoalmente brigava muito pela liberação de verbas para a Polícia Federal, porque os cortes feitos podiam prejudicar operações importantes, dentre as quais a própria Lava Jato, insisti muito, e conversando com a presidenta, ela pediu que se facultasse uma situação excepcionalíssima nesses casos, mas com mão de ferro havia uma gestão fiscal. Então, o testemunho de vossa senhoria me parece muito significativo, muito importante, para que se deixe claro uma realidade que pelo menos eu vivi e não sou testemunha, estou aqui como advogado, mas me revolta quando se fala em sentido oposto. Da mesma forma, me parece muito claro que, veja, mesmo que fosse, não existisse o princípio do indúbio pro réu, que isso fosse, já tivesse sido abolido e que nós voltássemos, como disse o professor Geraldo Prado, a um período de autoritarismo em que, na dúvida, se condena, não é possível se extrair de um procedimento parametrizado como este, que não teve nenhuma gestão de início da Presidência da República, que no processo não teve nada, com pareceres técnicos fundamentando, dizendo que na visão dominante não afetava a meta, e a Presidência da República fez exatamente aquilo que todos os governantes fizeram anteriormente, dentro do mesmo procedimento. Não é possível se extrair uma ação dolosa disso. Não é possível, nos termos que o professor Geraldo Prado aqui explicou. Então, é isso que chega a ser, em dados momentos, estarrecedor. E o testemunho de vossa senhoria tem esta relevância. Foi por isso que eu pedi que vossa senhoria depusesse em terceiro lugar, porque eu sabia que a ordem era essa. Na economia, o doutor Peluso disse o que o senhor disse no Ministério da Educação. No direito, o doutor Geraldo Prado antecipou o que vossa senhoria confirmou nos fatos. Então, isto é muito importante. Vossa senhoria, então, acaba de responder que, os três decretos da acusação seguiram o mesmo parâmetro do que todos os decretos seguiram. Segundo, que efetivamente não houve nenhuma gestão da Presidência da República para que fosse diferente esta realidade. Em terceiro, houve cortes duríssimos no Ministério da Educação. E quarto, as consequências seriam gravíssimas para a gestão do Ministério da Educação se nos casos em que foram baixados os decretos fossem encaminhados projetos de lei. Até porque dentro da concepção dominante não era necessário, porque o decreto autorizava que o governo fizesse isso. E por que que a lei autorizava que fosse feito isso? E por que que a lei orçamentária autoriza? Para facilidade de gestão. Se fosse para amarrar o governo, dentro da interpretação que se construiu a partir de um certo momento, não tinha nem sentido ter essa autorização. Se a meta tivesse sido verificada a cada passo, como é a tese que se sustenta, apesar da meta ser anual, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, não haveria o porquê, efetivamente, ter esse artigo 4º, até porque os orçamentos, por força da Constituição Federal e dos restos a pagar, já nascem em desconformidade com a meta. Então, diante desse quadro todo, eu não tenho nem mais perguntas a fazer. O testemunho de vossa senhoria vem exatamente confirmar tudo que consta nos autos. E é muito importante que o plenário saiba disso. Ou seja, que o plenário tenha conhecimento disso. Ou seja, é impossível se dizer que neste caso houve uma configuração delituosa. Eu agradeço o depoente, agradeço a vossa senhoria presidente. Sem perguntas, estou satisfeito com as respostas.